Senhoras e senhores, damos aberta a sessão plenária ordinária do dia 5 de março de 2024. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vildomar Xavier da Costa, vereador do Progressistas.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Está a caminho dessa casa.
Vereador Nedilande Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador presidente Ronei Silva.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Pontes. Gostei.
Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, ouve a minha voz, estejam atentos a teus ouvidos a voz da minha súplica. Se tu, Senhor, olhares os pecados, quem poderá subsistir? Desculpe. Porém, contigo está o perdão para que sejas temido. Espero eu no Senhor a minha alma, o espera, e em sua palavra espero. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que os sentinelas pela manhã, mais do que aqueles que viajam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Ele remirá a Israel de todos os seus pecados.
Leitura da ata da sessão anterior. Secretário Lincoln Pontes, por favor.
Câmara Municipal de São José do Norte. Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte do primeiro período legislativo da quarta sessão legislativa da legislatura 21-24. Ata ordinária 001. Aos 4 dias do mês de março, do ano de 2024, às 20h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Vanessa Lima de Oliveira, Irandida Silveira Rodrigues, Cristino Matos de Azevedo, Lincoln Pontes, Ronei Silva, com ausência justificada do vereador Nedilande Loureiro. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Ronei de Santos Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Na sequência, foram lido o expediente e passado para as explicações pessoais.
Colocamos a ata em votação. Aprovada a ata por unanimidade. Passamos para o expediente. Secretário Lincoln Pontes, por favor.
Requerimento 001, gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe a secretaria competente para que seja feita a extensão de rede de esgoto na Travessa 9, bairro Veneza, reiterando o requerimento 008 de 2021. Justificativa. Salientamos que a referida demanda atende a uma reivindicação de moradores deste local que necessitam de melhorias de obras e infraestrutura proporcionando mais qualidade de vida. Plenário Caetano José Travassos, 5 de março de 2024, vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Requerimento 002, gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe a secretaria competente para que seja feita a extensão de rede de esgoto pluvial e pavimentação na Travessa 7, no bairro Veneza. Justificativa, salientamos que a referida demanda é uma reivindicação dos moradores deste local. As obras de melhorias de infraestrutura proporcionarão mais comodidade e bem-estar àqueles que ali transitam. Plenário 14 Travassos, 5 de março de 2024, vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Requerimento 003 de 2024, gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe a secretaria competente para que seja feita a extensão de rede de esgoto pluvial e pavimentação na Travessa 2, bairro Veneza. Justificativa, salientamos que a referida demanda é uma reivindicação dos moradores deste local e as obras de melhorias de infraestrutura proporcionarão maior comodidade e bem-estar àqueles que ali transitam. Plenário Caetano Zé Travassos, 5 de março de 2024, vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira, requerimento 004. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, venho, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe a secretaria competente para que seja feita a extensão de rede de esgoto pluvial nas ruas José dos Santos Porto, Rua 4, Aparício da Silva Costa, Rua 8, e Luiz Evaristo Gibon, Rua 12, no bairro Guarida. Justificativa, salientamos que a referida demanda atende a uma reivindicação de moradores deste local que necessitam de melhorias de obras de infraestrutura proporcionando mais qualidade de vida. Plenário Caetano José Travassos, 5 de março de 2024, vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Requerimento 005, gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo que encaminha a secretaria competente para que estude a viabilidade de instalação de câmeras de monitoramento nos fundos da escola JDC no bairro Guarida. Justificativa, salientamos que a referida demanda atende a uma reivindicação de moradores deste local. A instalação das câmeras se faz necessária para que possa monitorar pessoas que estão colocando lixo e animais mortos no local. Plenário Caetano José Travassos, 5 de março de 2024, vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Requerimento 001, gabinete vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal cópia do convênio firmado entre o município e a Polícia Rodoviária Federal, visando a atuação da Guarda Municipal na BR-101. Justificativa, a deficiência na divulgação dos termos do convênio geraram na municipalidade comentários diversos, pelo que este vereador recebeu diversas solicitações de esclarecimentos. Outras justificativas em plenário. Plenário Caetano José Travassos, 5 de março de 2024, Jorge Luiz Ritter Penteado, vereador do PDT. Gabinete vereador Lincoln Pontes, requerimento 005. Excelentíssimo senhor presidente, venho através deste, após ouvido do outro plenário, solicitar à senhora prefeita municipal que, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que firme convênio ou termo de cooperação técnica com a Cooperativa Universal de Agentes Ambientais, a fim de valorizar o trabalho de dezenas de cooperados que estão desempenhando um excelente trabalho da coleta de recicláveis, sem subsídio do Executivo Municipal, pois até então não tinham regularidade jurídica. Atendendo o nosso requerimento, o Governo Municipal estará cumprindo um papel socioambiental muito relevante em conformidade com as leis que regem o sistema de manejo de resíduos sólidos. Justificativa em plenário, certos da acolhida, desde já agradecemos, vereador Lincoln Pontes, do União Brasil. Ofício 001 do partido PSDB. Ilustríssimo senhor presidente, Neide Santos Silva, Ao cumprimentá-lo, vimos pelo presente informar a Vossa Excelência que o vereador Ronei Silva atuará como líder da bancada do PSDB junto a esta Casa Legislativa no exercício de 2024, sendo que tínhamos para o momento atenciosamente Josué Machado, presidente municipal do PSDB. Pedido de informações 01, gabinete do vereador Luiz Galtério. Ilustríssimo senhor presidente Ronei de Santos Silva, honrado em cumprimentá-lo, venho à presença de Vossa Excelência, nos termos regimentais, ouvindo do outro plenário, apresentar presente pedido de informações ao governo municipal para que esclareça qual a situação e a destinação prevista para o recurso de R$ 600 mil liberado pelo Ministério da Integração Nacional para São José do Norte por conta dos eventos climáticos extremos acontecidos no ano de 2023. Justificativa, consideramos que recursos desta natureza liberados para outros municípios da região, como Rio Grande, foram destinados à aquisição de cestas básicas para distribuição aos pescadores artesanais. Mas em São José do Norte não houveram notícias quanto à aplicação da referida verba. Sem mais para o momento, agradeço atenciosamente Luiz Galtério, vereador do Partido dos Trabalhadores. Requerimento 003 de 2024, gabinete vereador Luiz Galtério. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste requerer ao Executivo Municipal que proceda com a instalação de uma parada de ônibus na frente do Beco do Tom, na BR-101. Justificativa, o presente pedido se justifica na necessidade da existência de um abrigo especialmente para crianças quando esperam pela passagem do ônibus escolar, sujeitas a intempéries climáticas. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do Partido dos Trabalhadores.
Encerrado o expediente, passamos para a ordem do dia.
Requerimento 001 de 2024. Senhor presidente, gabinete vereador Lincoln Pontes. Senhor presidente, vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer que o governo municipal, através da secretaria competente, faça uma limpeza no loteamento Bolo Doce. Ressaltamos que o nosso requerimento é oriundo de visita do nosso mandato a pedido dos moradores. Seguem fotos em anexo. Justificativa em plenário, vereador Lincoln Pontes.
Com a palavra o autor do requerimento 001/2024.
Senhor presidente, nosso vice-presidente que retorna a esta casa, já agradecemos a Deus pela sua saúde, sua recuperação, vereador Nedlande, digníssima assistência, servidores da casa. Um requerimento já fala por si só, mas a gente traz, como tenho dito desde o ano passado, a valorização deste poder legislativo, de todas as bancadas, não para fazer mídia às pessoas que possam estar nos escutando, até porque os moradores que nos chamaram não têm o hábito de assistir à Câmara de Vereadores, mas para valorizar as bancadas, para valorizar o nosso poder legislativo, que tem representa a população de São José do Norte na sua totalidade, trouxemos um singelo requerimento, mas que é de extrema necessidade, inclusive incluímos fotos em anexos para justificar a nossa fala. O loteamento Bolo Doce, no entorno, principalmente no entorno da pista de motos do CFC Habilitar, necessita de benfeitorias, podas e algumas limpezas de vala. Alguns pedidos via ofício no nosso recesso parlamentar foram atendidos, mas não em sua totalidade, inclusive com justificativas que já recebi, que, na minha concepção, são plausíveis. Mas valorizando o nosso mandato, valorizando o poder legislativo, senhor presidente. Peço a aprovação dos nobres colegas, inclusive quaisquer contribuições que venham a surgir. Obrigado.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 001/2024. Colocamos em votação o requerimento 01/2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 001/2024 do vereador Lincoln Pontes.
Gabinete do vereador Edomar Xavier da Costa. Requerimento 01/2024 ao presidente Ronei Silva. Criação de comissão especial temporária. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, aproveito a oportunidade, venho encaminhar o pedido que seja instituída.
Vou ter que pedir, então, só para suspender um minutinho, para um esclarecimento sobre esse pedido. Suspender. Teve um entendimento ontem, né? Retornamos. Então, vou botar em votação o requerimento 001/2024 do senhor Edomar Xavier. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem.
Peço a palavra, presidente. Apenas como combinado aqui na interrupção, as sugestões oriundas, né, no texto do vereador Edomar, né, fiquem em ata, que de pronto elas já não servem. Após as indicações dos líderes de bancada, aí sim sai formada hoje, que eu penso que tem que sair formada na noite de hoje essa comissão. Muito obrigado.
Pediria aos líderes de bancada, por favor, se pudessem indicar os seus representantes para a gente constar em ata, por favor. Palavra aos líderes.
Eu peço a palavra, senhor presidente. Na condição de líder do PDT, eu indico o vereador Irandi Silveira.
Peço a palavra, presidente.
Vereador Lincoln, palavra.
Na condição de líder do União Brasil, me auto-indico a membro desta comissão. Haja vista que a comunidade nortense, os prós e os contras, querem muito a participação do Poder Legislativo e saliento com uma brilhante ideia do vereador Domar Xavier da Costa, e eu quero muito participar, opinar, aprender mais sobre os prós e os contras para que a gente possa ter conteúdo, né, sobre o tema, para defender ou não, mas estar, com certeza, do lado do homem do campo, do agricultor e do pescador. Muito obrigado.
Obrigado. Palavra do Nedilândia.
Como líder do MDB, me indico eu.
Palavra, continua à disposição, vereadores.
Eu, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, indico o vereador Luiz Galtério.
Palavra, vereador Gilomar.
Como líder do Partido Progressista, me auto-indico. Quero só fazer um adendo, senhor presidente, né, e agradecer ao vereador Lincoln, que no dia que nós tivemos a reunião e foi formada essa comissão também, lá no Conselho de Produção, o vereador disse: pô, vereador Ildomar, está acompanhando a tempo isso aí, por que que não faz o trabalho? Então, agradeço a Vossa Excelência, por isso que eu quis, né, a assinatura tanto da vereadora Vanessa e o vereador Lincoln, porque eles também foram o proponente da matéria.
Eu queria saber se tem consenso da presidência ser o vereador Hildo que propôs, já que propôs a criação.
Da minha parte, sim, senhor presidente.
Se o Hildo pode ser presidir da bancada.
Ah, presidir por quem?
Presidir a comissão. Não, o Ildomar. Se o Ildomar. Que aí ele vai montar como presidente da comissão, ele vai chamar vocês, vai fazer o relator.
Presidente provisório? É isso? Para fazer a nomeação? Como autor do requerimento, sim, é? Mas eu creio que para quem vai ser o presidente, eu acho que tem que ser votado pela comissão. Eu concordo que seja ele que vai reunir, fazer a primeira reunião como autor do requerimento para lá coordenar a eleição.
Tem que ver se alguém mais quer ser presidente. Não sei se o vereador Luiz quer ser presidente. Não? Pode ser, pode ser. Pode ser ele.
Então, Wildomar, o senhor está nomeado presidente da comissão, tá bom, vereador Wildomar. Passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Requerimento 001. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais. Venho por meio deste requerer ao Executivo Municipal que proceda com a contratação de professora ou professor para lecionar na Escola Centro de Demonstração. Justificativo em plenário, vereador Luiz Galtério, Partido dos Trabalhadores.
A palavra está à disposição sobre o requerimento 001 de 2024, vereador Luiz Galtério.
Obrigado, senhor presidente. Nós trazemos neste primeiro trabalho ao plenário da Câmara, na retomada do processo legislativo no ano de 2024, um tema de extrema relevância para a educação nas séries iniciais, né, de uma escola do interior, a Escola Centro de Demonstração, onde a comunidade escolar se mobilizou, fez abaixo-assinado com dezenas de assinaturas, pedindo ao Poder Executivo que providenciasse a interrupção da condição de aulas no formato multisseriado entre o primeiro e o segundo ano no processo de alfabetização. Temos duas turmas e uma professora. Pais e mães estão preocupados com o desenvolvimento da aprendizagem de seus filhos neste primeiro momento da alfabetização, que é um momento que carece de muita pedagogia, de muita atenção, né, de um acompanhamento corpo a corpo, individualizado com cada aluninho. E, nesse sentido, uma professora com dois planos de aula, dois planos de ensino e duas séries distintas, eu imagino que ambas as turmas que estão na mesma sala terão, de certa forma, o prejuízo, porque da condição humana. A professora não tem como dar a atenção integral para as duas turmas, como se fosse uma professora ou um professor exclusivo para cada turma. E é nesse sentido, por termos aprovado aqui na casa, ao longo dessa legislatura, muitos contratos emergenciais, né, muitos processos de contratação que nós aprovamos de maneira emergencial, rápida, aqui na casa. Né. O ano letivo iniciou, a comunidade fez o seu manifesto perante a Secretaria de Educação do município, fez seu manifesto perante o gabinete da prefeita e não obteve resultado. Então, para bem representar a comunidade escolar, né, e o círculo de pais e mestres daquela escola, daquela localidade, daquela região, eu trago ao plenário o pedido, né, para que os colegas apreciem, que possamos aprovar a indicação, a solicitação, a reivindicação ao Poder Executivo de contratação de uma professora ou um professor para que, mesmo que após o ano letivo ter iniciado, possamos ter as turmas com a sua exclusividade de série. Né? Que a turma do primeiro ano tenha um professor e que a turma do segundo ano tenha outro professor. Tá? É basicamente este o encaminhamento. Estou aqui representando os anseios da comunidade. Aqui eu deixo o meu abraço para a comunidade do Capão do Meio, Gravatá, Divisa, arredores, porque imagino que essas regiões têm filhos naquela região, né? Turpim. E ciente de que é um tema sensível e que devemos encaminhar ao Poder Executivo e também sensibilizar tanto a prefeita quanto a secretária Letiele né, e que possamos, o mais breve possível, talvez até na próxima sessão, semana que vem, né, dar início aqui na tramitação do projeto para a contratação de professor. Certo? É essa a matéria. Agradeço aos colegas pela apreciação.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 001/2024, vereador Luiz.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Jorge Penteado, PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o requerimento de Vossa Excelência, vereador Luiz, é extremamente relevante. Eu também recebi pedido da mesma escola e de alguns professores de lá e da comunidade. Como Vossa Excelência já tinha elaborado o requerimento, eu até ia assinar junto com Vossa Excelência, mas não, nem assinei, porque vou votar favorável ao requerimento e também vou argumentar aqui. Na verdade, não tem lei, como a senhora secretária da Educação disse, respondeu para algumas professoras lá, que a lei não exige, ou não proíbe, ou melhor dizendo, que tenha multisseriado de uma sala de aula. Mas esse tempo já se foi, já está longínquo. Quando nós tínhamos aqui diversos, no município, diversas salas de aula com multisseriado. Porque isso, os tempos vêm evoluindo. E nós temos contratado professores aqui, concurso, é bem verdade que o município tem feito. Mas eu quero levantar uma situação típica de lá, dessa turma aí. Porque até pelo conhecimento que eu tenho em casa, uma professora alfabetizadora de séries iniciais, especialmente primeira, segunda, até terceira série, ou terceiro ano hoje, com quase 40 anos de alfabetização, conversa comigo e me fala muitas coisas sobre isso. É imensuravelmente difícil, vereador Luiz. A gente não tem como mensurar a dificuldade que tem alfabetizar uma turma de 10, de 15, de 20 ou 25 alunos. Primeira série, primeiro ano. Agora, lá, tipicamente no centro de demonstração, a turma de primeira série foi alfabetizada e somente 3 alunos não foram alfabetizados da primeira série passada, que estão hoje no segundo. Ou seja, o segundo ano, hoje que tem 8 ou 9 alunos, eles estão amplamente alfabetizados, assim, totalmente alfabetizados, leem perfeitamente, entendem perfeitamente. Porque foram muito bem alfabetizados pela senhora professora lá. Nem sei quem é. E não importa. Ela desempenhou o trabalho dela de alfabetizadora. Mas veio outra turma de primeira série. E agora, vereador Luiz, Vossa Excelência abordou muito bem a questão. Nós colocamos uma turma de 9, quase 10 alunos, alfabetizados, plenamente capacitados para enfrentar segundo ano e passarem e serem aprovados para o terceiro ano, com uma turma que não sabe ler. Ah, mas a professora é a mesma, ela vai alfabetizar? Vai. Mas Vossa Excelência já disse, 2 planos de aula, não sei o que, são quase 20 alunos dentro de uma sala de aula, com série multisseriada, com turma multisseriado, gente, criança pequena, com 5 anos, com 6 anos, com os outros que já estão maiorzinhos, que já sabem ler. É difícil. É incompreensível, digo eu, mais adiante. Como é que um governo pode dizer que não? E a nossa prefeita tem se notabilizado por colocar a culpa em tudo o que acontece na Câmara de Vereadores. Pois foi dito também, é que vão ter que fazer contrato e a Câmara vai ter que aprovar. Me digam qual foi o contrato emergencial que esta casa, nesta legislatura, não aprovou. Inclusive com votos unânimes aqui. Voto unânime. Qual foi a contratação emergencial? Inclusive veio aqui para encerrar ano, faltava 1 mês, faltava 2 meses, temos que aprovar com professores, porque para aprovar, porque não ficasse. Aprovamos, correndo. Na mesma noite aprovava aqui. E agora vem aqui no início de ano letivo, pedindo uma contratação de um professor para que possa alfabetizar as crianças, aqueles de primeiro ano, e os outros continuarem já não em alfabetização, mas em aprendizado de segundo ano, visando o terceiro ano. E aí vem dizer que não. Terminou o tempo. Não, já vou concluir, senhor presidente. Não posso, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Chega deste governo ficar dando desculpa e colocando culpa em cima da Câmara de Vereadores. Nós não vamos aceitar mais isso.
porque estamos aprovando o requerimento de Vossa Excelência aqui para que o município contrate um professor para lá. E outros tantos quanto for necessário para que as nossas crianças possam ter um atendimento de alfabetização adequado no município. Quando nós não tínhamos luz elétrica, quando nós não tínhamos ônibus, quando nós não tínhamos transporte escolar, era uma coisa. Agora nós temos. Então, meu requerimento, meu voto é favorável ao seu requerimento, vereador Luiz, e espero que seja atendido imediatamente.
A palavra continua à disposição sobre o trabalho requerimento 001/2024 do vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistentes, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, quero fazer o meu manifesto, não vou mencionar as mesmas palavras do colega vereador que me antecedeu, vereador Penteado, porque realmente os fatos são esses, né? A preocupação é de nível dos alunos, uns muito adiantados, né? E outros iniciando. Não vou fazer o mesmo uso da palavra, mas quero fazer um adendo aqui. Acho estranho, acho que a prefeita não deva ter dito isso. Não estou aqui para defender a prefeita, mas acho que a prefeita não deve ter dito isso. Alguém possa ter dito do governo. Porque eu estava, junto com a prefeita e o vice-prefeito, nós estávamos indo para Brasília e as meninas lá da comunidade me ligaram relatando esse fato e relatando que ela estava movendo, né, um manifesto. E eu mostrei as mensagens para a prefeita. E a prefeita imediatamente ligou para a secretária, ou para alguém, eu não sei, mas para alguém da secretaria e disse: resolve. É para resolver. Estava prefeito, vice-prefeito e os demais que acompanhavam naquela comitiva. A prefeita disse: tem que resolver, porque não dá, eu como professor eu não posso aceitar, né, que tem uma turma misturada e que uns estão adiantados, prejudicar os dois lados. Aqueles que estão lendo, né, adequadamente corrido e aqueles que precisam do auxílio de um profissional para aprender. E isso eu vi que ela falou com alguém, eu não sei com quem, mas o líder do governo pode dizer e talvez a prefeita confirme. Para quem foi que ela encaminhou e ainda conversou com o vice-prefeito. Né? Isso não pode acontecer. Então, não é que eu esteja aqui advogando para a prefeita. Né? Não, é porque eu vi a verdade. E a comunidade lá, eu tive contato, né, com o pessoal da diretoria, pais, né, até uma das líderes do manifesto. Trabalho com a minha esposa, então a gente conversou longamente sobre a situação e a menina dela é uma que tem uma facilidade já, né, de leitura, né, faz os seus deveres normalmente. E a preocupação é que a menina vai perder o ano. Então, por isso começou o debate. Eu não sei o que foi dado andamento depois do dia 21, porque isso foi no dia 21, no dia que nós estávamos viajando. Depois eu não sei, mas eu vou buscar informações com a direção da escola e com a própria prefeita para ver o que foi solucionado, mas aprovo o trabalho da Vossa Excelência.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 001/2024 do vereador Luiz.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador Lincoln.
Senhor presidente, primeiro quero ressaltar e parabenizar o vereador Luiz Galtério, tem uma visão pró-educação, assim como os demais, tenho certeza disso. Enquanto o vereador dissertava sobre o requerimento, e jamais para colocar demérito, não, jamais faria isso com nenhum colega, comecei a buscar informações. Né? Porque hoje à tarde tive a visita de uma amiga da minha esposa, que ficou em quarto colocado no processo seletivo aprovado por essa casa para a contratação emergencial. E ela, por motivo de estar cursando técnico em enfermagem, não vai poder acessar a vaga. E ela me informou aqui que o edital era para 4 vagas. Os quatro primeiros entraram, mas como ela vai abrir mão da vaga dela, ela é a quarta colocada, a quinta colocada é uma professora, vai ser chamada. E, nesse sentido, aprovando e parabenizando o colega, aprovando o requerimento, parabenizando aos colegas todos que estão, obviamente, preocupados com a comunidade do Capão do Meio, que tenha, na verdade, um atendimento mais separado e eficaz. Eu acho que me cabe, não querendo roubar a cena, mas me cabe como líder do governo, como base do governo, como membro da mesa diretora, aprovando o requerimento, solicitar, né, a secretária, a sensibilidade, como o vereador Luiz Galtieri falou, de chamar essa quinta colocada e já, né, indicá-la para o centro de demonstração do Capão do Meio. Tem a minha aprovação. Parabéns, vereador Luiz Galtieri. Muito obrigado, vereador, para o presidente.
A palavra continua à disposição. Bom, não tendo quem mais use da palavra, colocamos em votação o requerimento 001/2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 001/2024 do vereador Luiz Galtério. Passamos para o trabalho, vereador secretário.
Gabinete vereador Lincoln Pontes, requerimento 002. Não se faz necessário, acho, presidente, com sua autorização, a leitura de novo, né?
Palavra com o vereador proponente, Lincoln Pontes.
Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, um abraço a toda a comunidade que nos assiste, porque tenho certeza que oscila, né? Algumas pessoas não estão assistindo, daqui a pouco retornam. Outros acessam as páginas de comunicação da Rádio Cultura Rio Grandina. Nosso requerimento, vereador presidente, veio de uma sugestão a qual nós fomos procurados aqui no nosso gabinete, por telefone e depois de uma visita ao nosso gabinete, por um empresário de Bujuru. Né? Ele veio solicitar, na verdade, uma repintura, uma manutenção no necrotério de Bujuru. E eu iria fazer uma indicação, um requerimento, solicitando ao executivo a tal reforma sugerida solicitada pelo morador de Bujuru e seus familiares. Diga-se de passagem, muito necessária no momento, óbvio. No entanto, ele, proprietário de uma empresa, chegou com uma intenção nobre, diga-se de passagem, porque ele veio aqui não apenas para reclamar, para dizer que estava numa situação um pouco desagradável à manutenção do necrotério, mas sim para colocar a sua empresa à disposição como voluntário. E aí foi que eu tive a ideia de propor e passar no requerimento em plenário para que seja, através da Secretaria de Geral de Governo, feita uma parceria público-privada. Porque temos muitas empresas e pessoas, vamos dizer assim, pessoas físicas, querendo também fazer algo pela sociedade. Alguns capinam à frente da sua casa, outros varrem. E empresários que têm uma mão de obra e até maquinário, alguns deles querem, sim, estender a mão à sua comunidade e estabelecer uma parceria público-privada com o município. Ele se colocou, e já há a liberação do DENIT para que possa ser feita a manutenção na... DENIT não, DAIRA, né? Desculpe. Nos canteiros, em frente... na BR-101, em frente à vila, também está aqui no escopo do texto. Então, eu achei muito pertinente, nobre da parte, né, deste empresário, e peço a aprovação dos nobres colegas, porque é óbvio que são demandas que o Executivo Municipal precisa fazer, mas não tendo braço para tudo, não tendo maquinário para tudo, e... Mesmo que tivesse braços e maquinários para tudo, eu acho muito pertinente a iniciativa privada estabelecer parcerias com o município, porque em outras cidades isso é muito comum. Cito, por exemplo, o Réveillon, não fugindo da pauta, mas o Réveillon da Praia do Cassino, ele é 99% realizado pela iniciativa privada. Neste ano, inclusive, foi 100% realizado com a iniciativa privada. Então, eu acho que iniciativas como essa, a gente, além de aplaudir e aprovar, a gente tem que fomentar. E isso, na verdade, foi também pauta do vereador Nedim no início do mandato. Tentamos uma iniciativa do vereador Nedim, tentamos uma parceria público-privada lá para a questão da ambulância. Não prosperou, tudo bem. Mas tem outras alternativas, outras necessidades que existem empresários que querem fazer. Então, para isso, eu trouxe a plenário. Agradeço ao empresário, nosso amigo lá, amigo da comunidade, o momento que se manifesta dessa maneira é amigo de São José do Norte. E peço a aprovação dos nobres colegas para que a gente possa ver ali a BR limpa no entorno do seu canteiro e o necrotério reformado. Haja vista que a parceria público-privada, o município vai precisar apenas conceder as tintas e materiais para as pinturas. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 002 de 2024 do Lincoln Pontes.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier.
Serei breve, só para parabenizar a Vossa Excelência e parabenizar o empresário, certamente é amigo nosso também, porque a gente tem bastante amigos lá, não quero dizer que sejam eleitores, mas sim amigos. E parabenizar o empresário, porque o canteiro central já foi feito. Eu passei nessa madrugada para lá, fui para, disse que ia para Porto Alegre, já estava feito e eu não percebi se as laterais da BR estavam, mas o central está bonito, está bem arrumadinho. Então, parabéns ao empresário, que quer ver o município dele, a comunidade dele, no bem-estar. E só para colaborar também, não só o Réveillon em Rio Grande, o Carnaval também foi 100% também iniciativa privada. Isso é mostrando que quando se anda junto, as coisas funcionam.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 002/2024 do vereador Lincoln Pontes. Não tendo o que mais faça uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 002/2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade, requerimento 002/2024 do vereador Lincoln Pontes.
Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 01. Excelentíssimo senhor presidente. São José do Norte, 4 de março de 2024. Passarei a palavra diretamente ao autor do requerimento, presidente vereador Ronei Silva.
Obrigado, vereador secretário. Esse requerimento foi uma demanda, do pessoal de Bujuru também, da Rua Navegantes, do pessoal lá que não conseguia enxergar quando saía da vila e acessava a faixa. Aí, sexta-feira, foi pedido por uma pessoa. E aí, segunda-feira, eu estava numa reunião com a FA e ela estava ligando para o cara da poda e já estava fazendo serviço, como o vereador Hildo salientou agora. Então, o serviço eu acho até que já foi contemplado já. Mas, de qualquer forma, é bom a gente passar por esta casa, porque é a casa do povo e aqui a gente tem que dar resposta para cada um morador de São José do Norte que nos procura. Então, eu peço a aprovação dos nobres colegas e espero que já tenha sido contemplado todo o trabalho que foi pedido, que é a poda e a limpeza dos canteiros e a frente da Rua Navegantes e do canteiro central da frente do Bujuru. Muito obrigado. A palavra continua à disposição sobre o requerimento 001/2024 do gabinete, do nosso gabinete. Não tendo quem faça uso da palavra, botamos em votação o requerimento 001/2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado o requerimento 001/2024 por unanimidade. Passamos ao próximo trabalho, vereador secretário.
Gabinete vereador Luiz Galtério, requerimento 002. Ilustríssimo senhor presidente, honrado cumprimentá-lo, ouvido do outro plenário. Os termos regimentais vêm por meio deste requerer ao Executivo Municipal que proceda com a manutenção na caixa d'água da Vila Verde, em Bujuru, a qual se encontra, inclusive, sem tampa. Justificativo em plenário, vereador Luiz Galtério, de Partido dos Trabalhadores.
Com a palavra, o vereador proponente do requerimento 002/2024.
Senhor presidente, digníssimos colegas, colega vereadora, assistência presente e ouvintes, pessoas que nos acompanham nas redes sociais também, comunidade de Bujuru. Esse tema é um tema importante para o saneamento, principalmente uma comunidade que não tem abastecimento de água tratada. E em tempos de epidemia que estamos vivenciando de dengue, e não só por isso, mas também pela necessidade de mantermos aquele reservatório de água em condições salubres, né, venho pedir para que seja dada manutenção de limpeza, né, e colocada a tampa. É, eu não sei se por circunstância de alguma ventania, né, ocorreu a queda da tampa, a tampa quebrou, a comunidade me comentou, me pediu para que representasse, né, e aqui estou fazendo isso. Acho que é uma matéria muito simples, inclusive o Poder Executivo, a prefeita pode demandar para que amanhã mesmo uma equipe vá lá e faça esse serviço, né, e acho que não carece de grandes debates, é uma matéria bem objetiva. Tá? Mas muito obrigado aos colegas e espero que a gente possa aprovar.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 002 de 2024 do vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Jorge Penteado, PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. É simples, vereador Luiz. Eu tenho que concordar com Vossa Excelência. Mas água é uma fonte de vida. A própria Bíblia diz que é uma fonte de água viva, né? A palavra, se tratando da palavra. Se caiu a tampa, e alguém viu, e alguém comunicou, tem que trocar no mesmo dia. Porque uma água potável que as pessoas usam para beber, para cozinhar, para fazer a dentro de casa, não pode ficar aberta. Por uma questão natural, se ficar um dia, já pegou sujeira. No mínimo, os passarinhos, os bichos já sujaram. Então, eu também pedi a palavra para dizer assim, da importância que se tem, meu líder do governo, meu colega e líder do governo, de se ter pessoas lá, que certamente tem no Bujuru pessoas que são servidores. Tem que ligar e tem que dizer, porque muitas vezes tem coisas que acontecem que o executivo não toma ciência. Nem ficou sabendo. Caiu lá um negócio, ninguém avisou, botou a tampa do lado lá, fica um, dois dias, uma semana sem a tampa. Mas é importante, é simples, mas é relevante demais essa situação. E nós temos que corrigir esses pequenos erros. Todos nós somos responsáveis por isso, não só os servidores, mas os servidores ganham para isso. Ele não ganha só para executar um serviço na hora ali. Ele viu uma coisa errada, liga para aqui, para uma secretaria, para alguém aqui, vão dizer. Bom, aí se não for, ele se isentou. Então, meu trabalho, obviamente, aí, o trabalho de Vossa Excelência é excelente, é direcionado ao bem-estar da população e não poderia ser diferente a minha aprovação.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 002 de 2024.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ildamar Xavier.
Peço a palavra e sou favorável ao trabalho, até porque eu estive na localidade na quinta-feira. Tem um rapaz que é responsável e que não é remunerado, né, e que é uma luta que eu venho travando há tempo para que o município contrate ele pela uma terceirizada, né, ou uma terceirizada seja contratante dele, para que ele possa continuar dando a manutenção na caixa d'água, né, nas bombas, e que não seja de graça. Né? Ele está ali prestando um trabalho, né, uma responsabilidade totalmente de graça. Né? E ele me comunicou, vereador Ildamar, a tampa caiu, não consigo botar lá em cima. Estou esperando o carro, né, e aí foi... Né, eu vou mencionar até a pessoa, porque ele até... Eu perguntei para ele se ele já tinha ido lá resolver, que é o Daril. Ele me disse que estava só esperando o carro, o cestim, aquele da iluminação pública, para colocar a tampa lá em cima de novo, e um portão, né, para o cercamento lá na volta, né, para que fique mais abrigado, né, e que pessoas ou crianças até não vá mexer nas bombas. Né. É uma luta, eu venho há tempo conversando com a prefeita sobre isso, né, que tem que haver um reconhecimento ao rapaz, ao Adão, né, para que ele continue prestando o serviço lá e, com certeza, dar mais tranquilidade para o governo, né, para que as coisas que acontecem lá, ele dá manutenção. Né, o Dario mandou um áudio aqui, eu não sei se ele já levou a tampa, mas ele tinha ficado de levar essa tampa agora, no início da semana, né, e estava dependendo apenas do caminhão cestim, da iluminação pública.
Só pela aprovação, o trabalho do colega vereador, que está trazendo uma demanda da comunidade. Né? Mas queria registrar aqui o empenho do Dario nesse trabalho.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 002/2024, vereador Luiz. Não tendo quem mais faça uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 002/2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 002/2024 do vereador Luiz Galtério. Passamos ao próximo trabalho.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 004. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Executivo Municipal que formalize junto à Corsã pedido de extensão de rede de água potável para atender dezenas de moradores do bairro Serraria, Beco do Lilico, empresas e moradias situadas às margens da BR-101, após o posto Gibon, e também no bairro Tamandaré, segmento da Rua 11 e Beco Canastreiro.
A palavra com o proponente do requerimento 004/2024, Lincoln Pontes.
Senhor presidente, nobres colegas, assistência, o nosso pedido, né, reiterado, que foi também foi feito via ofício lá em 2021, ainda quando tínhamos um outro chefe na unidade da Corsã de São José do Norte. Neste momento, começa a ter um horizonte muito melhor de prosperidade, de extensão de rede de água potável. Haja vista que Praia do Mar Grosso, Barra, Pontal, Cocuruto e Quinta Secção da Barra já estão quase todos contando com a disponibilidade do serviço. Fizemos contato, tivemos reunião com o superintendente regional da Corsã, Mário Silva, com o chefe da unidade da Corsã São José do Norte, Valneri Júnior, e também com a prefeita. Né? Visitamos os locais citados aqui no escopo do texto, juntamente com o nosso vice-prefeito Nero Omar e o secretário de Planejamento, e a viabilidade, através da regularização fundiária, ela existe principalmente para as questões de extensão de rede de água de esgoto, porque o regramento da extensão de rede de água de esgoto ele é muito mais flexível do que a extensão de rede de energia elétrica. As solicitações feitas pela CE, na época, e a Equatorial também, para a extensão de rede de energia, são muito mais rígidas, vamos dizer assim, do que a extensão de água. E água, como foi falado aqui já pelos colegas e todos somos sabedores, a água é vida, a água é saúde, né? Ela diminui, com certeza, problemas de saúde, desafoga sistemas de saúde a médio e longo prazo, obviamente, principalmente as pessoas que há muito tempo já se utilizam de uma água não tão salubre como a da Corsã, num geral, vamos dizer assim, porque quando falta água e retorna com bastante propulsão de água, as redes antigas levam até as nossas torneiras, vamos dizer assim, uma água com coloração de chá, ou até mais turva ainda, mas as redes novas que estão sendo colocadas são todas em PVC, que levam, né, a água bem tratada até as residências. Então, o bairro Serraria, Beco do Lilico, Beco do Canastreiro, o final da Rua 11, rumo ao antigo lixão, vamos dizer assim, estão bastante povoados. A possibilidade ela é muito clara, né, de atendimento quando chegar à mesa do superintendente da Corsã, de enviar os materiais e a ordem de serviço, vereador Andomar, que me dá atenção, ao chefe da unidade aqui. E quero ressaltar e parabenizar as equipes da Corsã, que, quando chamadas para extensão de rede de água, estão fazendo com muito capricho e celeridade. Eu presenciei no bairro Guarida agora, novas ruas que estão sendo abertas, e a extensão de rede de água que pode atender quando as novas residências estiverem ali, e as que já têm, vão atender mais de 250 pessoas. Então, a celeridade e o capricho das equipes tem que ser ressaltado aqui por essa casa. a gestão da unidade, não por ser um amigo meu, um amigo, acho que de todos aqui, pelo menos conhecido, é eficiente, mas não apenas um gestor faz uma unidade andar, são suas equipes que fazem. No entanto, o nosso pedido, o nosso requerimento vem aqui para que a gente possa não apenas ampliar o debate, ouvir os colegas, mas levar à comunidade a nossa preocupação com a extensão de rede de água. Porque muitos deles, alguma pessoa pode pensar que a gente está, talvez, querendo estender rede de água para que a pessoa tenha mais custo de vida, vamos dizer assim, no final do mês, mais uma conta para pagar. Mas eu fui em muitas residências no Canastreiro, lá no Beco do Canastreiro, que ainda não tem um nome, né, foi feita a doação, mas precisa receber um nome aquela rua, vereador Arandi, o Beco do Vado, vamos dizer assim, muita gente conhece como Beco do Vado, todos carecem e pedem a extensão de rede de água, porque o que eles gastam de água mineral paga a água da Corsã, e eles têm a todo momento, não precisam estar ligando, quando falta água, e eles vão ter também para lavar roupa, para fazer comida, para tudo que se precisa no dia a dia, uma rede de água potável. Eu tenho certeza que 90% das famílias lá vão fazer ligação, inclusive no Beco, no bairro Serraria também. Muito obrigado, presidente. Desculpa ultrapassar o tempo. Peço a aprovação dos nobres colegas.
A palavra continua à exposição do requerimento 004/2024 do vereador Lincoln Pontes.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ildomar Xavier.
Quero parabenizar o autor da matéria, o vereador Lincoln, por entender, né, uma das maiores preocupações da humanidade, né, se fala água, né? Nós estamos numa batalha tão grande, né, aí contra um empreendimento grandioso, está chegando ao município, e que pode trazer um grande prejuízo à água potável do nosso município. E não podemos deixar de mencionar, né, a importância, principalmente daquelas comunidades mencionadas no seu trabalho, né, a Serraria, o Beco do Lilico, o nosso amigo de todo mundo aí, quem não conhece o Vado Vendedor, né, é a referência do Beco, mas lá também, né, tem o meu primo, o John, também tem casa lá. E a gente sabe a importância, né, de ter esse acesso. A água é saúde, né? A água é sobrevivência. Então, por isso, é que trabalhos desses têm que ser enaltecidos, né, para que as comunidades, né, assim como outras comunidades que estão sendo reconhecido, né, como o loteamento Evaristo, o próprio loteamento lá do Lauro, né, e outros, né, loteamentos na a praia hoje, né, o nosso balneário está chegando, água potável. Né, isso são conquistas, né, conquistas da comunidade, direito da comunidade.
Permite uma parte, vereador?
Com certeza.
Tem mais um adendo ainda que eu acho que é uma informação para a comunidade. Pessoal da Praia do Mar Grosso, Barra, Quinta, não vai ser, foi liberado pelo superintendente, não vai ser necessário colocar aquele quadro padrão, né, plástico que é solicitado aqui na cidade. Foi liberado a eles para que eles não tenham um custo muito alto agora, no início, né, só apenas
a taxa.
Só o pedido, a taxa, porque a Corsã vai abrir mão. Ele vai apenas colocar o medidor e não vai exigir aquela caixinha, que inclusive eu tive que colocar na minha residência. Mas isso é um alívio grande para que os moradores da praia, que poucos pediram água ainda, apenas 20 famílias só pediram água na Praia do Mar Grosso, é importante a conscientização para que a Corsã continue os investimentos, né?
Quanto mais demanda, mais investimentos, né? Então, isso a comunidade tem que estar atenta também, porque não adianta só o poder público, né, buscar correr atrás, né, se não houver uma integração conjunta. Né. Então, parabéns pelo trabalho, né, e que nós possamos, não nós, né, legisladores, nem executivo, mas a comunidade possa ter êxito. Parabéns pelo trabalho.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 004/2024 do vereador Lincoln Pontes. Não tendo mais quem, quem faça uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 004 de 2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão; os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 004 de 2024 do vereador Lincoln Pontes. Próximo trabalho, vereador secretário.
Presidente, com a sua aquiescência, eu apenas vou mensurar o número do requerimento e o gabinete, né, oriundo, e aí disserto sobre o tema, pode ser? Muito obrigado. Gabinete vereador Lincoln, requerimento 003 de março de 2024. Então, senhor presidente, eu venho, através deste requerimento, trazer ao plenário este debate importante de uma solicitação nossa que seja feito, realizado, vamos dizer assim, a palavra mais correta, pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, ou o setor de cultura da SMEC, ou os dois em conjunto, todas as secretarias envolvidas, um evento que pode se titular, eu sugiro, uma mateada no domingo do Dia das Mães. Inúmeras cidades fazem, Rio Grande faz, Pelotas faz, cidades pequenas fazem, e eu, como defensor da área da cultura, da arte, tenho visto e parabenizo os inúmeros eventos que a nossa cidade tem feito. Diga-se de passagem, as leis de incentivo à cultura estão chegando nos músicos mais pobres, nos produtores culturais pobres, nos sonorizadores, nos iluminadores, em toda a cadeia produtiva da cultura dos pobres. Essas que eu, por muitos anos, inclusive o Guto também, está tendo acesso a recurso público, para não tocar de graça e nem tocar barato. Então, é o momento de seguir o executivo, seja este, seja os próximos, sempre elaborando projetos, cadastrando nos projetos de lei Paulo Gustavo, lei Aldir Blanc, lei de incentivo à cultura no Estado, enfim, todos os canais de acesso e de editais que existem abertos em todo momento, ou na União ou no Estado, existem editais a todo momento abertos. Tendo projeto bem elaborado, e tem uma equipe que sabe elaborar projetos, tendo regularidade fiscal, como o município tem há bons anos, recebeu com tudo no CADIM, tudo no SPC, no Serasa, em tudo que é restrição, mas o município se encontra há bons anos já tudo certinho, não tem nenhum impeditivo de um município seguir todos os meses tendo eventos culturais na nossa cidade. E isso, gente, é diversão, é saúde, é trabalho, é renda, é a economia criativa girando, e é um município que atrai pessoas de fora. Nós vamos ter a grata satisfação, se Deus nos permitir, nós todos, e quem nos ouve, de, daqui a uns dias, comparecer a Tavares e, vamos dizer assim, desfrutar de um grande evento. Eu creio, né, está no plano de governo da prefeita, a realização de um grande evento, o retorno da FENORTE, seja com outro nome ou não, mas nas pequenas coisas também estão as grandes coisas, estão inseridas ali. O Inácio sabe disso, a gente tem muitas vezes realizado ali um barulho, no bom sentido da palavra, em frente à casa da dona Neida e do nosso amigo Inácio Mariano Terra. Mas, Inácio, vê aquela criançada toda ali, né, tendo pipoca, algodão doce, piscina de bolinha, cama elástica, música, né, ou alguém está se divertindo, ou alguém está trabalhando e levando seu dinheirinho para casa. E hoje eu venho requerer ao plenário para que a nossa comunidade possa também abraçar os projetos sociais que levam muito movimento para os eventos. Um evento hoje precisa dos projetos sociais, as crianças se apresentando, para ter bastante movimento, para ter bastante público, não é? E também para incentivar a Secretaria de Turismo, em nome da secretária Daiane e do Alex, e agora do Maiquinho, que eu tenho certeza que não vai ficar apenas trabalhando na questão do esporte, porque é a atribuição dele, mas vai abraçar a secretaria num todo, né? E o setor de cultura junto, para que nós tenhamos eventos todos os meses. Seja um evento mediano, mas tenhamos todos os meses. Muitas pessoas sobrevivem disso, né? E uma cidade parada se torna uma cidade, ociosa, né? Ofegante, querendo algo para se fazer. E aí é inevitável as pessoas pegar uma balsa ou uma lancha e ir para Rio Grande no domingo. E aí a nossa economia está perdendo, né? E nós estamos levando dinheiro para fora. Nós temos que fazer o caminho inverso. Manter o nosso povo aqui e atrair pessoas de fora para cá. Porque quem teria a ousadia de dizer que vai vir a São José do Norte ver show, né, do É Isso Que Dá, do Tchê Forró, Dulce Marx e banda, Guto Galtério, que sozinho ou cheio de gente faz um grande de um show. A gente tem a possibilidade de dar uma canjinha também, né, Guto? Mas tu, meu amigo, és colocado nos eventos, assim como no Porto Sol da Prainha, mas como Guto, músico, profissional, com seu cachê, que ninguém te pergunta quanto tu queres, é quanto tu vale, quanto vale a tua qualidade, o teu trabalho, o teu empenho desde criança. E é isso, este novo momento que São José do Norte vive, que eu trago aqui, clamando que a Secretaria continue fazendo esse excelente trabalho de eventos na rua, para o povo, gratuito e muito bem feito, como estão sendo feitos os eventos de São José do Norte. Digo mais uma vez, valorizando a cadeia produtiva, valorizando a nossa população, trazendo entretenimento e fazendo aquilo que é a atribuição da Secretaria de Turismo e também o setor de cultura. Muito obrigado, senhor presidente. Pedimos aprovação.
A palavra continua à disposição sob o requerimento 003 de 2024 do vereador Lincoln Pontes. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 003 de 2024 do vereador Lincoln Pontes. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 003 de 2024 do vereador Lincoln Pontes. Não havendo mais matérias a serem discutidas na ordem do dia, passaremos às explicações pessoais. Alguém não vai fazer uso da palavra?
Senhor presidente, vereador, não vou fazer uso da palavra. Vereador, peço permissão para me retirar. Claro.
Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu também não vou fazer uso da palavra, mas queria fazer aqui uns agradecimentos, se o senhor me permitir.
Claro, claro. Fica à vontade, vereador Nedinho. Muito obrigado por retorno aí à
Boa
casa.
Noite, senhores vereador, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino. Eu não poderia deixar de fazer uns agradecimentos. Quando tive meio ruim de saúde, agora a gente está se reabilitando. Quero aqui agradecer os senhores vereadores que, de uma maneira ou de uma outra, oraram por mim, mas principalmente ao vereador Ronei Silva, que esteve sempre junto comigo perante a minha esposa, ao vereador Luiz Galtério, que independente de qualquer sigla partidária, mas fiquei muito alegre, satisfeito, não pude receber a sua ligação, estava saindo da sala de cirurgia, mas a minha esposa recebeu e o vereador Luiz se expor à disposição, nos oferecendo, mostra que política a gente vê de uma maneira e causa pessoal da outra. Então, lhe agradeço em nome da minha família, vereador Luiz, ao vereador Linco também, que me passou mensagem, eu não pude falar com ele, mas lhe agradeço pelo carinho, pela consideração que o senhor teve conosco e com a nossa família. E dizer a o Inácio Mariano Terra, presidente do PMDB, que conduziu muito bem a reunião onde foi indicado o nome do Inácio para ser pré-candidato a vice na chapa do Nero Mar. O MDB deu uma demonstração de união, de força, que encheu esse plenário. Então, quero parabenizar o vereador, o ex-vereador Inácio, ex-prefeito, e membro da minha equipe de trabalho, que também nos ajudou muito nessa nossa empreitada de doença. O Inácio, além de fazer, tem um vínculo familiar. Ao meu querido Alexandre Carinhanovo, também, que é membro da nossa equipe, a Amanda, ao Suedi e à Laurinha, que conduziram os trabalhos do gabinete conforme a gente quer. E quero dizer, aquelas pessoas que me mandaram mensagem querendo falar comigo e eu não pude falar porque estava proibido de atender telefone, quero só agradecer e que coisa boa que a gente é benquisto, tem um carinho, a comunidade pela gente, E a gente, devagarinho, devagarinho, iremos começar a pegar o nosso trabalho e dizer para aquelas pessoas que tinham cirurgias marcadas comigo, nós iremos remarcar todo aquele trabalho, o Inácio já está vendo isto, e a gente irá levar esse pessoal todo. Quero aqui agradecer ao Dr. Mauro Jäger, que, além de ser um amigo, é uma pessoa que esteve sempre do meu lado, no hospital, me ligando, e mostra a amizade, isso que nos deixa satisfeitos. Na hora mais que a gente precisa, o amigo está lá para estender a mão. Quero também aqui agradecer a minha família, que foi ágil na minha situação. Eles agiram muito rápido na minha condição de saúde, e, graças a Deus, agradeço a minha esposa, porque eu não tinha força para nada, a minha esposa que me deu banho, que me cuidou, e a minha família, meu filho, a minha filha, o meu genro, a minha nora e as minhas duas netas, que coisa mais linda que eu tenho no mundo. E sempre irei trabalhar, irei fazer o bom trabalho em benefício à minha comunidade. Quero agradecer ao Dr. Jorge Crespim, que me ligou, ao Dr. Ricardo Teixeira, que me ligou, ao Dr. Marcelo Teixeira, que me ligou, à Dra. Laís, que me ligou, ao Dr. Carlos Bonner, que me ligou, sabendo da minha enfermidade. E que coisa boa que eles se lembraram de mim. E, por fim, quero agradecer esse grande médico, Dr. Janequini, porque, além de ser um bom médico, é uma pessoa humanitária, uma pessoa que se doou. E ele me disse: agradece a Deus, porque eu só fiz a minha parte, mas Deus foi que te salvou. Mas quero agradecer do fundo do meu coração, em nome da minha família, em nome da minha equipe de trabalho, em nome dos servidores dessa casa que torceram muito por mim, a Diocélia, o Chacal, a todas as pessoas, o meu muito obrigado. E eu, a partir daquele momento, eu hoje vou ver a vida diferente, vou ver a vida com mais alegria, com mais saúde, sem tentar magoar ninguém, porque só quando a gente vê a morte na frente, a gente dá valor à vida. O meu muito obrigado, obrigado, presidente, obrigado, senhores vereadores, assistência, aquelas pessoas que torciam por mim, o meu muito obrigado e o meu agradecimento e a minha gratidão. Um abraço a todos e um feliz noite a todos. Obrigado, presidente.
Com a palavra, explicações especiais, Ildomar Costa, 13 minutos, vereador Ildo, fica à vontade.
Não, fica tranquilo. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino. Eu quero iniciar, hoje, que dizer o colega vereador Nedlane, que está se recolhendo, veio cumprir com o seu dever, mas a saúde em primeiro lugar. Mas eu quero registrar, eu acho que a gente tem que fazer justiça, e eu quero fazer justiça porque eu mencionei o nome do Daril, num trabalho do colega vereador Luiz, lá sobre a caixa d'água da Imbujuru, solicitação que eu já tinha feito diretamente ao Daril, porque eu sei que é o responsável, junto com o Adão, e ele me mandou o vídeo ali, colegas vereadores, que a limpeza da caixa foi feita, a colocação da tampa e também o portão. Todos os trabalhos estão feitos aqui com vídeo, prova contundente. Por que eu gosto de enaltecer os trabalhos das pessoas? O Daril é um cargo de confiança, mas o Daril trabalha. O Daril tem responsabilidade. É pessoa que a gente sempre quer ter no grupo, porque ele desempenha a função dele. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem dia de chuva. E eu não fiz pela casa que eu trabalho,
Porque eu fiz diretamente para ele. Tem essa liberdade, tem amizade. Liguei para ele quinta-feira passada. Dario, dá um, né, dá uma olhada aqui pela comunidade em Bujuru. Já foi feito o trabalho. Né? Exatamente. É um profissional. É uma pessoa dedicada. E tenho certeza que não olha sigla partidária. E olha o bem-estar da comunidade. Então, quero agradecer ao Dario, né, por ter... atendida a reivindicação da comunidade Bujuru. Não minha e nem do colega vereador Luiz, mas sim da comunidade de Bujuru. E o Adão, com certeza, nós vamos ter êxito, vamos convencer a prefeita de buscar uma maneira de nós reconhecer o trabalho do Adão lá também. Porque o Adão é um senhor da comunidade e que presta um serviço de graça, né, para o poder público. Bom, eu vou entrar em outros assuntos, né? Eu preciso, ontem eu não fiz uso da palavra, né? Eu tinha um compromisso, também estava me deslocando para Porto Alegre, eu não dormi ainda, estou praticamente sem dormir, porque eu dormi não deu uma hora e 20 minutos, né? Mas nós fizemos, assim como o colega vereador Nedilândia Recém, né, mencionou, né, a gente presta esse serviço ajudando a comunidade. Nem todos têm o acesso ao SUS, ao acesso à saúde com dignidade, com agilidade, e nós temos contatos, temos pessoas que, né, que prestam esse serviço para a nossa sociedade. Então, eu saí da casa aqui, da sessão ordinária, fui para uma reunião na localidade, né, do Oriente, e saí dali quase uma hora da manhã, tinha que ter saído antes, mas a reunião foi se estendendo, o colega vereador Luiz acho que ficou lá até às 3, acho que a reunião foi, mas eu quase uma hora saí dali e diretamente a Porto Alegre e voltei, né, para estar aqui cumprindo com o meu dever. Além de tudo, né, eu sou o vereador, eu tenho que cumprir com os ritos da casa e com o regimento da casa. Mudando de assunto... Eu quero iniciar aqui me reportando aos agricultores. No dia 21, nós reiteramos, anexamos mais documentos a um documento que nós já tínhamos encaminhado, assinado por mim, vereador Luiz, no primeiro momento, solicitando ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que fosse concedido ao município um enquadramento no mesmo decreto de calamidade daqueles municípios da região da Serra. E não foi possível, né, porque nosso município, infelizmente que nós tivemos as percas, tivemos, né, prejuízos com os eventos climáticos, tanto no ciclone quanto no volume de chuva que aconteceu no município. E o nosso município teve grandes percas na safra de cebola. Mas o município tinha dois decretos emergencial e nós solicitamos que o governo federal possa, né, conceder ao município um desconto nos PRONAF, seja de investimento, seja de custeio, nos mesmos moldes do decreto 11.730 do governo federal, que é um desconto de 30%, nos PRONAF, com um teto de 15 mil. Né, está sobre análise, nós reiteramos mais documentos, nós levamos documentos oficial da EMATER, nós fizemos levantamento de quanto foi as percas, isso até o vereador Luiz bateu muito numa reunião do conselho, que nós tivesse esse número de quanto foi a perca pós-colheita. E eu saí atrás, visitei 11 estabelecimentos e recolhemos os dados, e a EMATER fez os cálculos, né, deu em torno de 20% pós-colheita, mas o que já tinha sido já perdido antes da colheita, isso fechou 41%, totalizando a nossa safra no município. Nós tivemos 67 milhões de quilos na safra passada. Nessa safra, pouco mais da metade. Tivemos um prejuízo de 41%. E eu vinha alertando tanto a Emater quanto o Executivo, a Secretaria Municipal, de que isso ia chegar em torno de 50%. Porque eu visitei as comunidades. Eu visitei desde a costa do oceano a Capão da Areia. E eu sei fazer cálculo. Eu sou agricultor. Errei por pouco. Deu 41% oficial. Isso foi oficializado pela Emater. Nós complementamos esse documento junto com um manifesto também da Secretaria da Agricultura. E aí, né, nós fizemos a entrega desses complementos de documentos no dia 21. O colega vereador Luiz não pôde estar lá junto para a entrega. Né, o pessoal do governo, a secretaria, acabou se atrasando, não chegando a tempo. Fiz a entrega em nome de todos, em nome do município, em nome dos nossos agricultores, né, que possa ser olhado com muito carinho, né, que possa ser analisados todos os detalhes para que nossos agricultores tenham, pelo menos, aqueles que são né, que obtêm o PRONAF, possam ter algum desconto. Né, está em análise, né, tem um vídeo, né, do coordenador Milton Gonçalves, né, se mostrando muito atento à demanda. Isso já é um grande avanço, vereador Luiz, porque mostra que o coordenador está mesmo afinco de buscar alguma maneira de ajudar o nosso município, os nossos agricultores. E nós esperamos, né, nós estamos ansiosos para que essa notícia boa seja nos dada lá na reunião da Câmara Setorial que vai acontecer na cidade de Tavares, agora no próximo dia 15. Né? Nós esperamos que tenhamos essa notícia boa. O coordenador já anunciou que não vai poder estar, está com uma agenda lá no norte do estado, não vai estar na reunião, mas irá mandar uma representação. Né? Então, nós estamos aqui, né, buscando todos o apoio possível, né, para que nós possamos amenizar os problemas dos nossos agricultores para aqueles que têm PRONAF. Solicitamos também, né, porque tem agricultores que não têm PRONAF, tem agricultores que não têm recurso das instituições financeiras, precisam também de alguma ajuda, né, seja através de semente, embora já está atrasado para semente para esse ano, mas que venha algum insumo, venha alguma, né, alguma ajuda aos nossos agricultores, seja qual for, né, seja bem-vindo. Outro problema grande que nós temos é a questão dos PROAGRO. Nós tivemos 96 agricultores, principalmente das comunidades do Gravatá, do Estreito e da Costa do Oceano e outras localidades que acionaram, né, o PROAGRO. E, infelizmente, até o momento, somente um foi aprovado. De 96, somente um foi aprovado. E tem uns que estão sendo indeferidos por justificativa que não tem sentido. Como tem um rapaz lá do Gravatá, perdeu toda a sua safra, do Gravatá, não, do Estreito, perdeu toda a sua safra. Levou as notas, levou, né, toda a documentação que precisava, estava tudo em dia. O órgão que analisa, e é lá no Paraná, deve ser, né, do Conselho Monetário, eu não sei certamente que órgão é esse que analisa, respondeu o indeferimento de que ele tirou o seu PRONAF, né, recebeu o seu PRONAF depois do plantio. Claro, o PRONAF dele veio em setembro. A muda ele já tinha feito, mas o processo todo do plantio, a recém estava iniciando, ou até nem tinha bem iniciado. E isso é normal, porque eu posso ir ali no representante dos insumos, da semente, e pegar fiado ali e ir lá pagar depois. É essa justificativa que não está sendo aceitada. Como uma outra também, né? O técnico da Emater constatou que na produtividade do agricultor deu em torno de 14 toneladas em um hectare. Os técnicos lá que analisaram disseram que deu 17, por causa de 3 mil quilos indeferidos. Então, são questões que a gente está pensando, né? Daqui a pouco a gente começa a pensar, não, isso é não ter vontade de conceder. Né? De 96, nós só temos um. Pô, eu não consigo acreditar que o nossos agricultores não estejam habilitados documentalmente. Eu sei que estão. Tem um que tem um problema ali, o outro aqui, tem. Mas desses 96, no mínimo 70 tinha que ser contemplado por motivo de documentação. Né? Mas nós estamos, continuamos, né, buscando, né? Eu quero deixar a comunidade, os agricultores, cientes de que estamos trabalhando. Né? Seja o legislativo, seja o executivo, está trabalhando para buscar ajuda. Mas não depende de nós. Nós não temos recurso, nós não temos mecanismo a não ser ir lá e pedir, solicitar. Então, estamos aguardando muito, ansiosos, para a reunião da Câmara Setorial. Terminou meu tempo, senhor presidente? 30 segundos. 30 segundos? Puxa vida, eu vou ter que deixar outro assunto importante. Vou deixar outro assunto importante, então, senhor presidente, porque esse assunto também da agricultura, né, foi um assunto que não podia deixar passar. Na segunda-feira, na terça-feira, talvez eu não vou estar na sessão da Câmara, senhor presidente, e aí depois eu vou conversar com a Vossa Excelência, mas na segunda eu vou, né, continuar trazendo o assunto para a comunidade, para os nossos agricultores. O outro assunto que eu teria, né, nessa noite, mas é um assunto que preciso também de bastante tempo para discorrer, né, sobre a questão mineradora no município, onde nós fomos, participamos da comissão, que foi a comitiva, que foi a Brasília, né, mas eu não tenho tempo, isso demanda tempo, mas eu quero dizer para a comunidade, tivemos uma reunião ontem, já numa comunidade, vamos ter reunião em todas as comunidades, porque nós precisamos do envolvimento e engajamento de todas as comunidades, independente de cor partidária. Ou, se não, não vai ser eu com 50 anos, mas vai ser meus filhos, meus netos, talvez não terão aquilo que a Vossa Excelência pediu há pouco tempo, vereador Lincoln, não terão água potável de qualidade para beber ao longo dos anos, se nós tiver a mineração, mas eu preciso de tempo. Essa tem que ser bem esmiuçada e eu não tenho mais tempo hoje. Obrigado, senhor presidente. Segunda-feira, a comunidade pode ter certeza que eu vou fazer o meu relato, tudo o que eu vi, e não vou nem acrescentar, mas também não vou diminuir tudo que eu ouvi e vi. Doa quem doer. Gosto ou não gosto, mas a verdade tem que ser dita. E, infelizmente, há um lobby muito grande para mineradores se instalar no município. Infelizmente, por quem eu jamais imaginava. Jamais imaginava. Mas segunda-feira. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ildomar, pela presença, pelas palavras. Com a palavra, senhor pessoal, agora, nosso amigo vereador Irandir Rodrigues. 13 minutos, vereador, fica à vontade.
Boa noite, senhores vereadores e companheiros que aqui se encontram no plenário, né? Os nossos visitantes, colegas e amigos que nos escutam pela Rádio Cultura Irlandina, né? Pelo Facebook. Temos 3 minutos para nós colocar em pauta, né, nosso trabalho, né? E aqui me chega pelo meu WhatsApp um colega dando boa noite, o senhor Wagner. Aqui ele diz assim: boa noite, Irandir, tens como dar uma crítica aí na mineradora. Por isso, não podemos permitir que a nossa água seja infectada por mineração. Por isso, não mineração. Bom, para quem mineração? Só para os gringos ainda fazer encontro e defendendo a natureza amazônica, querem vir aqui acabar com a nossa água. Wagner Luiz da Silva Oliveira. Concordo com o nosso amigo Wagner Luiz da Silveira, né? Que nós aqui, eu como presidente de colônia e os demais vereadores, né? Temos contra, sim, a mineradora, né? Porque eu acho que vem se instalando por intermédio do governo federal, né? Sendo empurrada a goela abaixo e atropelando o nosso povo. Essa é uma realidade. Aqui tem uma pauta aqui da Dumont, né? que diz assim, o Nacional Instagram, vamos ver aqui, Teto Minas Bactérias, Maceió. A Prefeitura de Maceió anunciou na tarde desta domingo, 10, que houve um rompimento na mina 18 da Basquetem, que estava sob alerta. Risco de colapso desde o dia 29 de novembro, de acordo com a Defesa Civil. O município não há qualquer risco para a população. Mas, a encontro desse rompimento ainda está sendo monitorado em torno das minas, está Tatimaté. Desocupados, a situação em Maceió levanta necessidade urgente de responsabilizar da Basquim pelo desastre que ali vem acontecendo. Então, acho que aqui nós vivemos, moramos numa península, né? Temos oceano do lado, né? Lagoa dos Patos, e se isso acontecer, acredito que temores de terra poderá acontecer. Temos conta, sim, meu colega amigo Wagner e os demais colegas que escutam nós nesse momento. Eu vou pular de pauta, porque, na verdade, tem mais assuntos para ser relatado aqui, o tempo é curto, né? Mas a gente vai falar bastante, sim, sobre essa mineradora que está sendo instalada no nosso município. Não só minerador, tem mais algo que nos preocupa bastante. É as eólicas também dentro da Lagoa dos Patos. Parece que o governo do Estado está nos atropelando e sem consultar o nosso povo. Vamos também salientar aqui, colocar em aqui um convite, né? Comunicamos os nossos pescadores associados, estão abertas as inscrições para curso de informação a caviar, né? A matrícula para pescador profissional POP 1, eu motorista de pesca MOP 1, turma 04, para o município de São José do Norte. As inscrições serão realizadas de 28 de 2024 a 6 de 3 de 2024, na sede da colônia. Então, amanhã, na verdade, será um dos últimos dias. Então, os nossos pescadores que procuram a colônia, os filhos de pescador que ainda queiram se inscrever, né, para ter as suas matrículas, que é um documento muito importante. Documentos necessários para a inscrição, ficha de inscrição, né, devidamente preenchida, identidade CPF ou CNH, indicação em ordem da cumpridade da empresa de pesca, entidade representativa dos pescadores, comprovante de escolaridade, histórico escolar, comprovante de residência atualizado, certidão de quitação eleitoral, certificado militar. Candidatos do sexo masculino devem estar em dia com obrigações militares. Atestado médico, OASNE, caderneta de inscrição, registro sido para aqueles que já são acoviários, né? E buscar mais informação na colônia de pesca. Nós temos ali na colônia, na verdade, um médico, né, da colônia, né, para dar o atestado de OAS, né, o doutor Gilmar. Dia 7, a partir do 1h30, né, aqueles candidatos que vão se inscrever para tirar a matrícula, né, à tarde, né. Então, atestado de OAS não precisa pagar médico de fora, porque a colônia tem um médico, o doutor Gilmar, né, e a partir da 1h30 da tarde estará atendendo na colônia. A natação, na verdade, será feita no dia 12, né, no camarim, Capitania dos Portos, né. Lógico, os candidatos vão ter que passar na lancha das 8 horas comigo ali, né. 9 horas teremos a natação dos candidatos, né, que vão se inscrever para tirar a sua matrícula. É, na verdade, é nadar 25 metros ali, flutuar por 10 minutos, é rápido, né, não é muito cansativo. É só entrar tranquilamente, né? E a gente, com certeza, esses nossos pescadores irão ter mais um curso que é tanto é necessário dentro do nosso município de São José do Norte, porque nós temos uma pesca e, na verdade, a matrícula é a mesma coisa que uma carteira de trabalho. Também quero dizer, amanhã 6, né? Nós temos uma reunião em cima da colônia ali, às 10 horas, com os companheiros e amigos, né? Na verdade, que trabalha lance de praia. Está aqui vindo a Anne Spinelli, né? E mais alguém da FUG acompanhando, né? Porque, na verdade, o lance de praia foi feito um estudo, né? E não avançou. Então, eles têm a embarcação registrada, né? Na verdade, e falta ainda uma demanda para ser apreciado e aprovado, que será a liberação para eles trabalhar tranquilamente, né, sem ser atuado. Então, com a vida da Ana Spinelli, amanhã, às 10 horas da manhã, convidamos todos os pescadores que trabalham com lance de praia, pescador de calão, né, beira de praia, para se fazer presente na colônia ali, no segundo piso, às 10 horas. E a parte da tarde também, temos mais outra reunião com a Ana Spinelli, né, sobre os pescadores que têm aquelas embarcações com convés, na verdade, embarcação de 12 metros, artesanal, né. Todos os pescadores que têm embarcação de convés, a partir das 2 horas da tarde, estou convidando para se fazer presente, né, para tratar de assunto referente, né, à nossa saída de barra, o nosso brasão, né, que tanto necessitamos, aquela pesca sul-sudeste. Tá? Então, os pescadores que estão na escuta, compareçam amanhã a partir das 2 horas, aqueles pescadores artesanal que têm as suas embarcações com convés. Aí, na verdade, vamos colocar sob a referência da IN-3-2004, né, que ela tem que ser modificada, ela está ultrapassada, na verdade, né, e criar um novo critério, né, para o nosso pescador, porque, na verdade, do jeito que ela está, todo mundo trabalha, né, na verdade, incorretamente. Sabemos que ninguém trabalha com 10 saquinhos dentro da Lagoa dos Patos, sabemos que nenhum pescador usa mil braços de rede, né, então, na verdade, será um passo para a retificação dessa instrução normativa para que possamos trabalhar no futuro tranquilo. Eu vou voltar a falar mais uma vez no assunto de ontem, não sei quantos minutos ainda me resta, vereador presidente, acho que o tempo está curto e escasso, né?
Perdão, tem 18 minutos e 20,
3 minutos e meio, o tempo é pouco. Então, vou começar aqui. Senhora Vivi, lá do... Na verdade, ali do outro lado de Rio Grande, ela faz um grande movimento do movimento dos pescadores e pescador. Né? Ela está convidando todos os pescadores e pescador a partir da semana que vem, né, para fazer uma passeata, né, na BR, né, para tentar que o governo do Estado e até mesmo o governo federal, né, olha para o nosso pescador que tanto necessita desses R$ 2.640. Vivi, a gente tivemos em Brasília, eu, deputado Zé Nunes, deputado Lindemaia, o representante do deputado Pompeu, visitemos ali, né, vários ministérios. E, na verdade, já sabemos que está muito lento e muito devagar. Acredito que um movimento dos nossos pescadores, sim, né, de Rio Grande, pescador de São José Norte, pescador de Pelotas, pescador de São Lourenço, irá chamar a atenção das nossas autoridades, né, na verdade, que seja o governador do Estado e até mesmo o nosso presidente da nação. Pois se houve, na verdade, uma medida provisória em Brasília e liberado para 96 municípios, na verdade, né, R$ 2.600 pelo motivo de seca, aqui, a partir de setembro, desabou água, choveu muito, né? Foi muita chuva. Então, aqui foi enchente. E essa medida provisória, a 1.192, para nós não foi cabível. E estou preocupado, porque, na verdade, o decreto municipal, né, decreto da matéria, decreto da FURG, notas técnicas, está tudo já sendo vencido, vai ter que ser refeito. E, pela verdade, o que eu estou sabendo aqui, me passaram para mim, que o decreto nosso municipal, na verdade, não consta da Lagoa dos Patos, ele tem que ser retificado, ser refeito, né, botar a Lagoa dos Patos, para que na bancada gaúcha seja apreciado e aprovado, né, uma nova medida provisória, que está sendo criada pela Casa Civil, passado por ali, e ser votada pelos deputados federal, e que o nosso pescador tenha esses R$ 2.600 que tanto necessita e muito pede. Quero dizer para o nosso pescador que chegou um áudio, quando estava conversando com o ministro da Pesca, André de Paula, o pescador dizia assim: eu estendi, botei 500 baixas de rede, matei 2 cascotes. O que eu vou fazer com 2 cascotes? Não faz nada, né? Quem pesca sabe. Aí teve uma outra mensagem de uma colega das capivaras dizendo assim: se eu comprar 1 quilo de arroz, não compro 1 quilo de feijão. Se eu comprar 1 quilo de feijão, não vou comprar 1 quilo de açúcar. O troço é doloroso. E eu mostrei aquela mensagem para o ministro da Pesca, André de Paulo, parece que ele se comoveu e disse que ia olhar com carinho e tentar resolver essa solução. mas temos a pendência dos decretos que está sendo vencido, tem que ser refeito, né, na verdade, e até mesmo a nota técnica da FURG também, quando vencer os decretos do municipal, FURG e Matera, a nota técnica também está vencendo. Ali nós preteávamos sobre o auxílio emergencial, preteávamos também sobre financiamento facilitado para os nossos pescadores, que é de muita importância, né? Porque se tiver um financiamento facilitado, ele vai conseguir, né, manter suas embarcações em dia, quando liberar a pesca em outubro, sair pescando tranquilamente, se Deus quiser, fazer uma safra de camarão, ou de repente tainha, cruvina, né, dentro da nossa área da Lagoa dos Patos e até mesmo na área costeira. Também pleiteamos também sobre a prorrogação dos PRONAF. Tivemos uma reunião a semana passada com a superintendência do Banco do Brasil, né? Será feita essa prorrogação, né? Vamos ter mais uma outra reunião para acertar os detalhes e o nosso pescador possa ficar tranquilo, porque se não tem pesca, não tem camarão, não tem tainha, como os nossos pescadores irão pagar, na verdade, os seus PRONAF, né? Não tem como. Então, acreditamos que Deus escreve certo sobre as linhas tortas. A água vai custar salgado, sabemos. Não temos criação de crustáceos nas ilhas. Não temos aqui no Retiro. Se não temos, por exemplo, no Sacro Estreito, se salgar aí em início de abril, o que pode acontecer? É um camãozinho muito pouquinho, ninguém faz nada, ninguém se safa, mas as dívidas se estendem. Então, a prorrogação do Banco do Brasil ou do Banco do Estado será muito importante para o nosso pescador. Temos articulando isso aí. Sabemos, quero colocar para vocês também, que temos 1.000 cestas de alimento que vai ser
passado
pela a Conab, né? E será encaminhado para a nossa colônia de pesca e as outras colônias do nosso Estado da Lagoa dos Patos. Tempo vencido, boa noite, um abraço a todos.
Obrigado, vereador Irandir, pela presença, pelas palavras. Com a palavra, explicação pessoal, vereador Lincoln Pontes, 13 minutos, vereador, por favor.
Tu gosta, né? Boa noite, presidente. Boa noite, assistência. Sendo os minutos, não tem problema. Acabou. Terminou?
Acabou. Não, daqui.
Tá bem. Boa noite, assistência. Boa noite aos nossos colegas que permaneceram aqui. Quero, mais uma vez, agradecer a Deus pela condição, mesmo que um pouco debilitada, da presença do vereador Nedinho hoje aqui. Que a gente sabe, ou muitas pessoas podem até não saber, passou por um momento muito difícil. Seria até então uma cirurgia tranquila, mas o que aparentava não era o que se apresentou à junta médica no momento. Então, a gente sabe que teve bênçãos, teve um bom trabalho dos médicos e também anestesistas, e a gente fica muito feliz pela saúde do nobre colega, que é o que desejamos a todos. Enfim, nobre presidente, ontem a gente pautou sobre as questões do Partido União Brasil, e eu quero mandar uma saudação aos novos filiados, não vou mensurar nomes para que não faça injustiça e deixe alguém de fora, mas parabenizar a executiva do nosso partido, que vem trabalhando muito bem essa questão de conjuntura partidária, a qual vai nos dar uma condição muito boa de eleições, né, vamos dizer assim. Não se sabe quem, mas a gente vai com uma composição muito boa, graças a Deus, vereador Orildo, para a eleição, para que a gente possa ter uma bancada de sustentação ao governo que for eleito, a qual governo que for eleito, qualquer governo que for eleito. Pois, como falei ontem, talvez Deus permita as pessoas saberem que é verdade o meu discurso de que, independente do prefeito que estiver lá, eu posso não defender as ideologias, mas o que for interesse público, o vereador Lincoln, se aqui estiver, com certeza estará apoiando. Bom, quero parabenizar a equipe que terminou a pavimentação ali, né? Mais uma vez eu vou falar da rua do Pandeco, nosso amigo, e já partiu para novas pavimentações na cidade, colocações de meio fio, e grandes coisas estão por vir e estão vindo já. Pauta importante também, não entrei com requerimento, nem indicação, nem nada, mas A gente tem conversado, me lembro também do vereador Ronei, vereadora Vanessa, se não me engano, também pautaram em reuniões com a prefeita no gabinete, de uma urgente recuperação, principalmente, se for possível, em alguns pontos mais críticos da Estrada da Barra. Precisamos recuperá-la novamente. Estrada que foi boa, obviamente, a sua realização, a sua efetivação, claro que foi. Mas, como teve um levante muito alto, de um sedimento de uma areia muito frágil, uma base sem saibro na época, veio a ocorrer vários problemas, inclusive pela presença dos animais que ali habitam, e a gente que acaba, né, doutor José Leu, invadindo o habitat natural dos tucutucos. A gente bota a culpa no tucutuco, mas, na verdade, nós invadimos o lugar deles. E é a natureza humana, a gente precisa respeitar e precisa dar manutenção no local. No entanto, precisamos que seja feita manutenção nesta estrada, colocando uma base muito mais sólida, tipo o saibro, o misturadão que o pessoal da obras fala hoje, né? Um saibro misturado com outros tipos de materiais, que não fica tão sólido, tão difícil de assentar as pedras novamente depois, mas que dá uma base bem, bem interessante. E óbvio que o extravio da Estrada da Barra também se dá pela questão de alguns veículos pesados que ainda transitam por lá, mas a culpa não é dos caminhoneiros nem dos caminhões, né, de estar assim. Nós, executivo e legislativo, nós precisamos estar atentos a isso e continuar o trabalho, né, intermitente de manutenção. E não deixar também, às vezes, agravar muito, porque depois sai bem mais caro e mais demorado. Queria algumas palavras que eu não mensurei na questão do nosso requerimento, agradecer aos colegas pela aprovação, né, dessa indicação da realização de um evento cultural, e aí as ideias são inúmeras. Eu falei um evento, um show, pipoca, cama elástica, enfim, presentes às mães, sorteios, né? Mas todas as ideias que se somarem, tanto vindo da sociedade como do governo, enfim, dos vereadores também, são válidas, porque o foco principal é homenagear as mães. Homenagear as mães. Eu, nos anos de, acho que 2016, 2017, se não me engano, fui a mateada do Dia das Mães em Rio Grande. E pensa num evento lindo. Que coisa bem linda, né? Homenagear em vida. As famílias vão, é chimarrão, é shows, é apresentações. E ali, né, a pessoa mais importante na família está sendo, né, o alvo, o tema em pauta naquele domingo. Obviamente, muitas famílias fazem seus almoços especiais no domingo, Dia das Mães, mas creio que ali, a partir de 16 horas, né, com certeza, um evento cairia muito bem na nossa cidade. Tenho certeza que a secretária Daiane e a sua equipe, o setor de cultura, vai acolher com bons olhos. Se vai ter condições de fazer ou não, eu não sei, e nem irei julgar se não for feito o evento, mas é uma proposição do nosso mandato, juntamente com o nosso grupo político, que preocupa-se muito com a área da cultura, né? Principalmente nesse momento, onde temos o Casarão dos Saberes, do Saber e da Inovação, que cria muito material humano, prepara crianças, jovens e adolescentes para se apresentar. Não adianta apenas as crianças e jovens e adolescentes, Guto, aprenderem a tocar, dançar, enfim, o teatro também que tem, se não tiver o palco. Eu sou músico, todo mundo sabe disso, e a gente ensaiava terças e quintas, sem parar, e tirava a música de segunda a sexta, mas sempre perguntando, pai, quando é que tem baile? Fosse para ganhar algum cachê ou não, a gente queria ter o palco. Porque é ali que tem que dá a motivação para o músico, para o artista, para o dançarino, para o artista do teatro também, né, para os atores, de ver, de ser visto, melhor assim, melhor dizendo. A população vê o seu trabalho, vê o seu treinamento, vê o resultado de todas as oficinas que tem no município hoje, que está chegando a mais ou menos 900 crianças atendidas, desde o Projeto Rede ao Casarão do Saber da Inovação, né, junto com o termo de cooperação técnica com a Cernorte, que tem, que também se soma aos projetos sociais de São José do Norte, fora os outros projetos de futebol aí, que tem o vereador Ronei trabalhando, Samuel, enfim, muita gente, Toninho, né? Então, gente, é um evento que eu julgo muito importante para unir todo mundo, para unir todas as ideologias, partidos, enfim, toda a sociedade, uma grande mateada do Dia das Mães, para que a gente possa estar lá. Eu, infelizmente, presencialmente não terei a minha mãe, mas ela está comigo, está no meu coração, e eu estarei lá se este evento acontecer, né, feliz da vida, não magoado, triste por não estar com ela do meu lado ali. Não vou estar, não. Com certeza, porque Deus já me deu graça de superação a tudo que passei. E eu penso que, através do nosso mandato, presidente, mesa diretora, todos os colegas, a gente pode, de alguma forma, colaborar para que esse evento saia. Se não houver patrocínio de lei de incentivo, eu tenho certeza que, com a união, um pouquinho de cada um, a gente pode fazer um domingo bem legal. Tem aí a Erva Mate Amizade, nosso amigo Jeder sempre coloca, né, o vereador Ronei. Tenho certeza que a Cernorte pode ser parceira também nos brinquedos, enfim, para a criançada, né? E temos aí a gurizada que coloca o equipamento de som. E tenho certeza que, se não de graça, mas com um valor bem acessível, eles podem sim ir lá sonorizar, porque são gente boa demais, todos os que têm equipamento de som na cidade hoje. Tanto trabalham com seus valores merecidos, tanto trabalham também com os valores reduzidos naqueles eventos que não dispõem de recursos importantes. Vamos passar para a pauta da questão de solicitação desde 2021, que nosso mandato vem solicitando, extensão de rede de água para a Serraria, Beco do Lilico. Eu me esqueci de falar das empresas da BR-101 que não têm água potável. E foi uma surpresa para mim, vereador Rony, o senhor que já trabalhou na Serraria. E ali há uma expansão comercial e industrial muito importante. Agora, há pouco tempo, abriu o comércio do nosso amigo Zorro, né, na beira da estrada, o mercado de Elisandro, Âmbar e Flopal, Florestal Pinos, inúmeros comércios e empresas industriais que não dispõem de água potável. Obviamente, o nosso alvo é as residências, as famílias, né, serem abastecidas por água potável, mas as empresas também, no entanto, tenho certeza que terão interesse e precisam e querem, né, a água potável. Como falei, precisamos adentrar junto com a Corsã, que tem um contrato com o município e precisa cumprir e está cumprindo bastante do contrato, né, fora as questões de tratamento de esgoto, na extensão de rede de água potável, está sendo muito legal ver isso aí, muito, muito importante. Inclusive, hoje, em conversa com o chefe da Corsã, o Valnerio Júnior, ele me disse que a procura do pessoal da Barra e da Quinta Secção, presidente, está sendo muito grande, e ainda não foi liberado as ligações. Faltam 10, 15 dias, mais ou menos, para as ligações serem realmente liberadas. E o povo está em massa indo lá, porque tem uma água muito abaixo do nível salubre, vamos dizer assim, que mancha até roupas, como relatos de muitas pessoas de lá chegam até nós. Então, eu vejo que a gente precisa, enquanto vereadores, estar, né, propondo isso ao governo municipal, e agora as coisas estão cada vez mais se tornando viáveis, os eventos que a população precisa, as manutenções, os serviços públicos, através da regularização fundiária, que por muitas vezes ainda não chegou a todas as residências, mas chegou aos núcleos, né, como Vila do Lauro, como bairro Serraria, Lagoa Azul. Então, se tornou viável, vereador Ronei, entrar com máquinas públicas através da política de regularização fundiária. Por mais que algumas residências ou terrenos ainda não tenham suas matrículas e as suas averbações públicas, mas o bairro em si, ele pode, nas suas vias públicas, receber esses serviços. A gente sabe, vê as publicações aí de pessoas solicitando manutenção aqui, manutenção ali, na seca, na chuva, é normal, mas a gente conta hoje, através do governo da prefeita Fábio, do vice Nero, com essa política que, vamos dizer assim, abriu porteiras em bairros que não podiam, há tempo atrás, a não ser com decreto de emergência, receber os serviços públicos essenciais, principalmente em momentos difíceis, ou de seca, ou de muita chuva. Então, a gente segue aí, vereador Ronei. Eu sei que já...
Para concluir, então, vereador,
concluir, por favor. Vou usar 12 minutos e 59 segundos. Muito boa noite a todos e até a semana que vem.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Luiz Galtério, PT, 13 minutos, vereador. Fica à vontade.
Obrigado, presidente. Muito boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa, assistência. Boa noite a você, senhora, senhor que nos acompanha de casa, nessa segunda sessão ordinária do ano de 2024. Ontem eu acabei me ausentando da sessão para me fazer presente na reunião da Comunidade Oriente para discutir a questão da instalação da mineradora em São José do Norte, a qual a gente luta há mais de 10 anos, né, para que tenhamos um modelo de desenvolvimento sustentável no nosso município, né, capaz de manter a qualidade da água, o bem-estar, o modo de vida, de produção do povo no campo. Seguimos fortes nessa luta, né, para garantir um futuro, né, possível, um futuro de dignidade, um futuro de oportunidade para os jovens no campo, né, e para as pessoas que desenvolveram e trouxeram a sua cultura, né, nortense de fazer a agricultura, de fazer a pecuária, de fazer a pesca no nosso território. E é um tema que eu vou me manifestar muito daqui em diante, mas eu preciso fazer algumas outras manifestações na noite de hoje. Tem um caso ao qual eu vou buscar entender melhor, né, que da desapropriação ali ao final da Bulamark, lá em cima, que a casa da senhora foi demolida para que ela fosse realojada numa casa, né, provida pelo município. Ela está morando de aluguel atualmente, né, mas a casa que está sendo construída, né, segundo fiquei sabendo e vamos nos apropriar da informação, ela tem um filho e uma filha. A casa que está sendo construída só tem um quarto, segundo informações. E isso é inadequado. Nós precisamos garantir a moradia, a habitação, de maneira digna, né? A questão da habitação precisa garantir os cômodos, né, para os integrantes daquela família. Então, se ela tem dois filhos, ela precisa ter, e os dois filhos são um menino e uma menina, né, as privacidades têm que ser garantidas, os espaços têm que ser garantidos, né, os bens de uso e de consumo de cada um têm que ser oportunizados de maneira espacial na propriedade. Então, nesse sentido, eu vou buscar saber e vou reivindicar, se for o caso, se a casa estiver sendo construída com um cômodo apenas, vou entrar com um trabalho aqui na casa para que seja ampliado o projeto executivo da obra. Equatorial, Recanto dos Pescadores, hoje com energia oscilando, ontem também, domingo também, né, pessoas perdendo seus eletrodomésticos por conta da variação de tensão na rede. E isso é uma realidade que outro dia eu e o William estávamos dando uma volta pelos bairros e encontramos com 3 pessoas. E nós éramos 5. E os 5 haviam tido equipamentos queimados por conta dos problemas com a Equatorial. Então, a Equatorial não causa só transtorno, está causando prejuízo para a comunidade pesqueira, né, prejuízo para pessoas que dependem da energia para manter equipamento de saúde ligado, e assim por diante. Né, a gente tem vivenciado os desmandos e estamos por uma assinatura para a abertura da CPI para investigar a Equatorial na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Sobre o Pronaf e Proagro, né, eu quero fazer minhas palavras do colega vereador Ildomar. E na semana que vem eu vou me manifestar a respeito disso, na segunda-feira. E eu quero apenas dizer hoje que o zoneamento agroclimático da cebola foi aprovado. Isso é um ganho, uma conquista da categoria. E nós precisamos, com a mudança da presidência do Banco Central, teremos um plano safra com juros menor. Nós precisamos rever a taxa de juros do país. E essa taxa de juros está muito vinculada à política monetária que o Banco Central tem imprimido, né, para o povo brasileiro, para as instituições do Brasil e assim por diante. Ademais, eu quero fazer uma fala, presidente, aqui. Quero cumprimentar o senhor, desejar um bom ano, né, enquanto condução da casa aqui. Conta com o meu mandato. Né. Não estive presente, mas quero lhe cumprimentar pela fala de ontem, né, pela postura em relação ao andamento dos trabalhos da casa, né, garantindo a independência dos poderes, garantindo que essa casa possa cumprir com as suas funções que se dá em função das vontades do povo. Né. Em seguida, estaremos na Casa Nova. Né, então, desejo também que tenha uma boa condução em relação, né, à organização da obra, da mobília, da casa. E nós estamos iniciando o último ano dessa legislatura. Mais uma vez, ficamos com o sentimento de que o tempo passa rápido e, ao mesmo tempo, em que lamentamos não ter feito mais. Durante esses 4 anos, eu fui sempre alguém que me cobrou muito por fazer mais. Né? E também é preciso comemorar as conquistas do nosso mandato, as contribuições que demos ao município e tudo aquilo que, de alguma forma, deixamos como legado para a nossa população. Eu fico muito orgulhoso de saber que as pessoas respeitam o meu trabalho, né, e de que acreditam que a gente pode sonhar maior, pode sonhar grande, pode, né, pensar em boas feitorias, né, em coisas que vão trazer bem-estar, oportunidade, formação, educação, emprego para a nossa comunidade. Eu sou alguém que gosta de ter um método de trabalho, uma linha, para conseguir orientar as minhas ações. E assim melhor aproveitar as oportunidades e o tempo. Né? Até porque o tempo é algo tão escasso na nossa vida, né? No cotidiano que temos, para dividir esse tempo com a família, dividir esse tempo com o lazer. Né? E eu tenho feito muitas renúncias para poder bem representar esse projeto político que nós estamos representando enquanto mandato, mas enquanto projeto político, eu que sou presidente do Partido dos Trabalhadores. Independentemente do que vier a acontecer nas eleições desse ano, esse será o meu último ano como vereador. E, ao menos nesse ciclo da minha vida, eu tenho muito orgulho de tudo que conquistamos, do trabalho que prestamos e de ter dado, com muita honra, oportunidade de confiança a cada cidadão e cidadã que acreditou no meu potencial. Então, nada mais justo que dedicar este espaço de diálogo com a comunidade para, durante as próximas sessões, relembrar a nossa história, as lutas que travamos, os recursos que trouxemos, os votos que tivemos nessa casa, em cada projeto, em cada reivindicação, né, o apoio que tivemos nos encaminhamentos e buscando superar a cultura política do Norte, porque eu não sou base do governo, mas eu quero entregar lá na ponta a política pública para a comunidade. É a minha ansiedade, fazer mais e melhor para o nosso povo. É assim que eu quero dedicar o tempo das minhas explicações daqui até o próximo recesso, relembrando essa jornada que completa 8 anos ao final deste ano e rememorando as principais passagens que definem o que representa o mandato Luiz Galtério para São José do Norte. Ano eleitoral é sempre muito difícil, né? Trazendo grandes enfrentamentos, disputa de ideias, de narrativas, mas eu estou aqui hoje como vereador e eu preciso agir como tal. É o respeito que a comunidade merece, prestando contas para a sociedade sobre o nosso trabalho e seguindo na representação daquilo que realmente importa, que é a defesa dos interesses e direitos do nosso povo, de vocês que estão me acompanhando aí. Eu não vou entrar no debate eleitoral sorrateiro, né, que troca a disputa de projetos por disputa de verdades, ou até de mentiras, né, como a gente pode presenciar por muitas vezes, tão comuns neste período eleitoral. Eu vou seguir a minha linha de atuar com amor, de atuar com esperança, num projeto de paz e desenvolvimento, que traga justiça e igualdade para toda a gente de São José do Norte. Eu vou me defender quando necessário, não vou mudar minhas convicções, vou sempre colocar meu ponto de vista, mas o meu principal foco nas sessões que começam hoje, para mim, porque ontem eu não fiz uso para me fazer presente na reunião lá da comunidade do Oriente, que existiam lideranças de todo o nosso município, mas foi na localidade do Oriente. Mas meu principal foco é de relembrar o meu trabalho. Não apenas para defender o meu legado, mas também para ter transparência com o povo. As pessoas sabem a minha origem, sabem que surge na política através da luta junto aos movimentos sociais, no combate à mineração. Sempre lembro que a principal definição que fiz para a nossa primeira campanha em 2016 foi a de que, ao invés de um santinho com uma foto, teríamos um panfleto com propostas. E o plano de trabalho que o nosso mandato seguiria deveria ser essa cartilha. E assim foi. Pautamos, ao longo desses 8 anos, tudo que tínhamos como proposta. Tudo que conquistamos, a descentralização dos espaços de lazer, através das emendas que trouxemos, e demos visibilidade a comunidades que historicamente eram esquecidas. Ao longo desse último recesso, tive a oportunidade de caminhar, conversar, aparar arestas com pessoas com quem tínhamos divergências, inclusive, e melhorar ainda mais a relação com todos aqueles que convivem diariamente comigo e que botam fé no projeto que estamos construindo. Eu não vou brigar, eu não vou entrar em conflito, eu não vou deixar o ódio contaminar o meu coração. Isso já está muito bem pacificado dentro da minha consciência, dentro dos meus sentimentos. O que vai acontecer em outubro pertence aos desejos de Deus para as nossas vidas. E só nos resta trabalhar com responsabilidade em busca dos nossos sonhos. Essa era a mensagem inicial que eu queria deixar com a nossa comunidade nesse recomeço das sessões, aproveitando para cumprimentar a todos vocês, os colegas vereadores, registrando o desejo de que tenhamos um bom ano legislativo, cumprindo com o que a legislação nos determina e atentos às necessidades da população de São José do Norte. Sejamos muito vigilantes. Esse é o combinado que eu faço com quem nos acompanha aqui, de que possa, nas próximas sessões, saber que o vereador Luiz estará aqui relembrando as passagens do seu mandato, representando as pautas da ordem do dia, assim como fizemos hoje com 2 temas, assim como temos protocolos feitos, assim como vamos continuar protocolando e reivindicando, né, as demandas que no cotidiano chegam para a nossa comunidade, seja no plenário, seja através da plataforma UNDOC, né, que nós usamos para nos comunicarmos com o poder executivo. Né, que tantas coisas boas e que foi acompanhado todos os dias pela comunidade, através das redes sociais, de conversas olho no olho, que eu tanto gosto de fazer, e também aqui através das sessões transmitidas pelo rádio e pelo Facebook. Eu tenho buscado aprimorar a relação de comunicação na rede social a partir de agora. E nós vamos intensificar sempre a maneira de ouvir a comunidade. A comunidade precisa ser muito melhor ouvida, precisamos humanizar muito mais a relação da representação política com as vontades do povo e com nutrindo o sentimento na comunidade de que vale a pena fazer política, de que vale a pena nós buscarmos uma representação, né, e viver essa política integralmente. Não apenas eleitoralmente, de 4 em 4 anos, votando. Nós precisamos garantir a participação ativa da sociedade, dos setores, das classes, dos bairros, das localidades do interior, ativamente na política. Seja na representação em conselhos setoriais e seja na produção de espaços de participação ativa. Então, meu grande abraço a cada um e cada uma. Não sei, presidente, se me estendia para além do meu horário, mas tenho 20 segundos. Então, deu certinho. Tá? Uma boa noite, fiquemos todos com Deus. Né? E até segunda-feira, na sessão da semana que vem, onde teremos a oportunidade de continuar fazendo o nosso trabalho e assim honrando com... né, a oportunidade recebida de estarmos aqui nessa casa legiferante.
Muito obrigado, vereador Luiz, vereadores. Então, só falta eu, né, vou fazer uso da palavra, não serei breve, né, mas hoje eu tenho que, não posso me furtar, né, de falar. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por hoje estar aqui de novo, presidindo essa casa. Agradecer aos meus colegas que, como eu já esperava, né, me dão todo o suporte, toda a ajuda que eu preciso. E agradecer pelo retorno do nosso vice-presidente, né, Nedilande, que é um líder para mim, é um conselheiro, um amigo. Né? A gente tem que ficar feliz com o retorno dele, com o restabelecimento cada dia que fique melhor. Porém, eu quero falar de uma coisa triste que aconteceu hoje. Faleceu um colega meu, um ex-gerente, né? A gente até de vez em quando discutia no correio, mas eu não posso deixar de mandar minhas condolências à família do Jorge Pintanel, né? Que é uma pessoa que eu convivi há algum tempo e foi que me ajudou muito, e a gente às vezes não se acertava, mas a gente tem que ter a humildade de dizer que é uma pessoa que vai fazer falta, principalmente nos Correios, pelo papel que ele desempenhava, era uma pessoa agregadora. Então, quero deixar aqui a minha solidariedade a toda a família do Jorge Pintanel, aos colegas de Correio, que devem estar também sentindo, né, nesse momento, e dizer que, diante disso, a gente percebe, né, que, às vezes, nós brigamos, discutimos por coisas tão simples, tão bobas, e que a vida é um estralo, é um sopro, né? E a gente está chegando agora, né, um momento eleitoral, que a gente nunca se esqueça que, do outro lado, o concorrente, ele não é um adversário, ele é um concorrente, ele tem um pai de família, tem uma mãe de família, tem um filho, né? Que a gente possa ter a hombridade e a seriedade, né, de tratar todo mundo igualmente, cada um defendendo as suas cores, os seus ideais, mas respeitando, né, as ideias, as opiniões diversas, né? E também falar, né, que está muito latente o processo que está em andamento da mineradora, dizer que essa casa vai fazer o que puder para acompanhar, né? Nomeamos hoje o presidente Ildomar para conduzir os trabalhos dos companheiros vereadores aqui. A presidência vai ajudar, vai no que for possível. Dizer à comunidade que a gente não está parado, a gente está buscando explicações, está mexendo com nossos deputados, acredito que cada um já tenha falado com o seu, e dizer que a gente tem, sim, uma preocupação com as gerações futuras, né? Como o vereador Hildo salientou, que daqui a um dia, quem sabe, não tenha água potável, não tenha mais como plantar onde eles mexeram, a gente não sabe, porque é uma coisa muito obscura ainda. E dizer para a comunidade que a gente está atento, a gente vai começar a acompanhar mais de perto com essa comissão, né? E a gente vai, sim, dar a resposta que a comunidade precisa. Naturalmente, né, a gente não pode também ser hipócrita e dizer que a gente tem o poder de mudar o que eles decidiram lá de cima. Mas a gente tem o poder de defender a comunidade e o dever, como eleitores, como cidadão, como vereador que hoje somos. Então, a gente está aqui para isso, né? Precisamos mover, sim, unir forças, independente de siglas, né, para tentar trazer o mínimo de desconforto para cada um dos moradores da nossa cidade, né? Que esse é o nosso dever, defender a cidade acima de tudo. Também quero dizer, né, que a gente está indo, acho que quinta-feira, eu estou indo a Porto Alegre, né, vamos lá, tá, a busca de recursos, né, em busca de recursos, em busca de melhorias, estamos para ir na agência da Equatorial, né? Estamos para ir na Casa Civil, nos gabinetes dos meus dois deputados apoiadores, atrás das emendas, e estamos para ir na assinatura, né, do convênio do Avançar para confirmar, né, a pavimentação da Enterprise da Rua 1 da Praia, né, que foi um anseio da comunidade. A gente está indo buscar esses recursos, buscar esses contratos e trabalhar sempre em defesa da comunidade, sempre procurando ter lisura e ter respeito por cada um. A gente sabe, eu fui cobrado hoje, bem cobrado, diga-se passagem, a respeito. Ah, que estão fazendo pavimento em tal rua, que nem fluxo tem em tal rua que eu moro, não tem. Eu quero dizer para a comunidade, se possível fosse, cada vereador, que tenho certeza, que faria em toda a cidade. Porém, eu acho que não tem como negar, né? Se tu olhar como era a cidade 8 anos para trás e tu olhar agora o avanço que teve nessa área de pavimentação. Então, eu quero dizer que a gente não está parado. Até a oposição tem trazido emendas, né, trabalhando para a comunidade. Então, como não dá, mas tem que ter que ser paciência, né? Tenha paciência, a gente está trabalhando, a gente não está parado. Né? Voltamos agora do recesso, mas todo mundo no recesso trabalhou. Foi atrás do que era conveniente e trabalhou pela comunidade. Então, diante disso, a gente está aqui dizendo que a gente vai reunir agora o pessoal. Eu tinha falado no final da minha posse, então quero já deixar antecipado aqui, para a gente já, segunda-feira que vem, chegar aqui com um local e uma data para voltar, né, à Câmara no interior. Então, quero comunicar já aos vereadores, né, que a gente vai reativar esse projeto, acho que foi do vereador Lincoln, não me lembro, do vereador Cristino. E a gente vai voltar com essa proposta. Né? Vamos estar saindo do ambiente aqui e vamos até as comunidades procurar escutar. Né? Porque não é só de elogio que vive a política, tem que ter ouvido para escutar também o que vocês querem dizer para nós. Também quero falar sobre a obra da Câmara. Nós já temos uma previsão de entrega para 22 de abril. Tá? A entrega da obra, claro, não é ainda a inauguração, porque vão ter que comprar os equipamentos novos e móveis. Né? Mas eu acredito, né, que até maio a gente possa já estar lá. Tenho trabalhado todo dia, tenho trabalhado de noite muitas vezes, lendo o projeto, vendo o que falta, o que não falta. Cada vereador aqui é parte daquele prédio. A gente tem que sair desse prédio, porque esse prédio está por apontamento já, duas ou três vezes. Não tem acessibilidade. Muitos estão falando que, em vez de botar o dinheiro da Câmara, bota aqui, bota ali. Não. Vocês têm que entender que esse prédio aqui não tem mais condições. Quando chove lá em cima, os gabinetes ficam cheios d'água. Se entrar um assessor e uma pessoa visitante, o outro assessor e o vereador não cabem no mesmo espaço. Os bombeiros estão em cima, né? Fiação antiga. Serviu até hoje, claro, serviu, mas a gente está ultrapassado, está obsoleta. Estamos trabalhando para isso, vamos buscar o mais breve possível, né, a fazer a mudança para a nossa casa. Vai ser um ganho não só para os vereadores e assessores, mas para toda a comunidade. E é isso que a gente está aqui, para dar melhoria para a comunidade. Bom, quero mandar um abraço, né, agora só para encerrar, para o meu amigo Elcio, meu compadre, né? Está escutando lá, o Caveira, está sempre escutando. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Convidamos os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão, segunda-feira, dia 11, no horário regimental. Uma boa noite a todos e bom retorno.